Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Inter. Essa edição aqui que vocês estão escutando é a edição de número 84 e ela será especial para o caso Guerreiro, que pediu rescisão, o Inter nega e a gente vai dar todos os detalhes e bastidores dessa situação do Guerreiro. Ele fica ou não fica no Inter? Tudo isso e muito mais a partir de agora.
Olha o Allen, vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, olha o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernandão bate, gol!
Faz o gol, garoto, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol,
E aí galera, tudo bem? Começando o podcast GE Inter aqui para vocês. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo e tô aqui com os repórteres e setoristas do Internacional. Tudo bem, Eduardo De Conto?
Tudo tranquilo, muito triste com a saída de Gil do Vigor, mas revigorado depois de uma pequena excursão a Bento Gonçalves.
É verdade, o Eduardo De Conto que acompanhou o jogo de ida da semifinal do Inter, que acabou 1-0 para o Juventude. A gente vai trazer também detalhes do jogo, mas de algo além do jogo, sobre Guerreiro. E para nos ajudar também a falar do Guerreiro, está aqui o setorista também de Inter, o Tomás Ramos. Tudo certo, Tomás?
Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Eduardo? Vamos, né, abordar um pouquinho essa polêmica que está envolvendo o peruano, né?
O Eduardo De Conto chega a Bento Gonçalves no sábado, e parece que o que mais falou foi sobre Guerreiro ou foi sobre o jogo, Eduardo? Por favor, nos contextualize aqui sobre o Guerreiro. Claro que alguns ouvintes aqui do podcast GE Inter já sabem do que a gente vai tratar.
Estava sábado, eu estava no nosso hotel lá, né, que a gente passou a noite em Bento Gonçalves, tinha recém chegado, estava me preparando para ir para o hotel do Inter para fazer a chegada do Inter a Bento Gonçalves. Quando o Wagner Martins, nosso colega da Bandeirantes, que também tem o canal no YouTube, trouxe a informação de que o empresário do Guerreiro, Vinícius Prates, teria pedido, né, pediu rescisão de contrato do Guerreiro com o Inter. Bom, o que eu fiz? Obviamente, liguei para o Vinícius Prates na hora, ele me atendeu, para minha surpresa, né? Porque normalmente, quando tem esse tipo de coisa, o empresário não atende, né? E ele me explicou, o Guerreiro tá incomodado que o Inter tem falado... os dirigentes do Inter têm falado publicamente que não sabem se vão renovar com ele, o Guerreiro se sente desrespeitado e eu pedi a rescisão. Eu falei, beleza, pedi a rescisão.
Isso no sábado, né? Ainda.
Isso no sábado. Eu tô falando o nome do Vinícius porque o Vinícius falou, pode falar meu nome e eu, não tem problema, né? Não tô entregando aqui a fonte, né?
Sim.
E foi isso, né? Fizemos a matéria. O Inter chegou a Bento Gonçalves em seguida, né? Um pouquinho depois, perto das 9h30 da noite. Os dirigentes vieram no dia seguinte. O Adriano Loss, supervisor do futebol, foi o responsável, né, por coordenar a viagem. E aí até no segundo hotel ali um jogador parou um pouquinho para conversar com o pessoal ali do próprio Inter, né? Daí ele me olhou e perguntou: pô, De Conto, tu é verdade essa história do Guerreiro? Então, pô, nem os jogadores, nem os colegas de elenco do Guerreiro,
sim,
sabiam disso, né? Achei curioso. Eu falei, cara, eu vou te dizer o que aconteceu, e até contei essa história pra ele. E ele, pô, estranho que ele tava lá hoje de manhã tranquilo, hoje de tarde tranquilo, com a gente ali, normal, não falou nada. Então, realmente pegou o Inter de surpresa na manhã do dia seguinte. Falei com o João Patrício Herman, desse futebol do Inter, ele me disse...
Pô, isso, cara, tudo chegou... pré-decisão, né? De
pré-decisão, um dia antes. Né?
Sim.
Ele falou, pô, cara, não chegou nada pra gente, eu fui no CT de manhã, o Guerreiro treinou normalmente, o Tomás falou com ele... nessa segunda-feira também com o João Patrício, o Guerreiro foi lá normalmente também, tudo tranquilo, não tem nada aqui, não chegou nada, isso aí, né, enfim.
Sim.
E estamos nessa situação, né, o Vinícius Prates emitiu nota oficial em que disse as mesmas coisas que nos disse por telefone, disse que o Guerreiro foi desrespeitado, que o Inter trata o Guerreiro de uma maneira que não devia tratar o Guerreiro, que devia definir a renovação contratual. Cronologicamente é isso que aconteceu, né? Basicamente isso. Hoje, segunda-feira, quando gravamos esse podcast, ainda não teve a conversa entre a diretoria do Inter, o Guerreiro, o empresário Vinícius Prates, para definir a situação do Guerreiro, mas eu chamo, né, de crise Guerreiro, digamos assim, e é uma situação que inclusive se repete, né, as saídas do Guerreiro do Flamengo e antes do Corinthians foram da mesma forma. O Guerreiro não se sentiu preterido, não se sentia mais importante e terminou as relações com os dois clubes. No Inter, esse cenário está se desenhando para repetir, e eu posso dizer, né, trazendo alguns bastidores de Bento Gonçalves, é que o jeito com que o Vinícius Prates conduziu essa situação, falando à imprensa antes de falar com o Inter e dando uma declaração dessa na véspera de um jogo decisivo, incomodou muito a diretoria do Inter. Então, certamente essa reunião não vai ser tranquila, né, quando ela ocorrer.
Não vai ter um cafezinho com açúcar, eu acho, né? Vai ser um pouquinho mais tenso. Tomás Rames, também acho importante citar, tem alguns bastidores, talvez detalhes, que o Guerreiro está seguindo uma recuperação, né? Ele não, tanto é que ele não esteve nem na delegação lá em Bento Gonçalves.
Ele já está fora, né, Lucas, desde antes da estreia do Inter na Libertadores, né? Quando o Inter viajou para a Bolívia, o Inter divulgou um boletim que ele seguiria em Porto Alegre para fazer reforço muscular, que já estava no planejamento quando ele voltou, né, da cirurgia no joelho direito, e desde então ele segue fora, né? Ele está com uma tendinite no joelho direito e tem tratado. Mas, segundo o Inter, né, ele, inclusive, foi ontem, quer dizer, domingo, né, no CT Parque Gigante tratar, e hoje estava lá também.
Entendi. Reconto, qual é o caminho mais provável que a gente tem hoje ainda? 2h45 da tarde, sempre bom, né, deixar o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte com todos os detalhes à parte, né, porque daqui talvez 5 minutos durante o podcast a gente pode ter novidade. Mas, por enquanto, qual é o caminho mais provável?
Vou citar o antigo presidente Marcelo Medeiros, gosto de citar ele, que ele tem uma frase que é: olha, meu filho, né, quando ele não tem muito bem a resposta, claro. E é exatamente isso. Eu não sei, a gente não tem informação do que vai acontecer, mas minha leitura de cenário é que se caminha assim para uma rescisão, para o fim de vínculo. Mas, pelo que eu tenho de informação, o grande ponto, assim, o que motivou o Guerreiro e o empresário do Guerreiro, né, porque o Guerreiro não se pronunciou oficialmente sobre isso, só o empresário dele. Mas o que motivou esse ato é o fato de o Guerreiro estar incomodado com a indefinição de seu futuro. O Guerreiro, ele realmente se sente, não diria desrespeitado, mas se sente, tem um atrito com o fato de não saber se o Inter quer ou não ficar com ele para 2022. O contrato dele acaba no final do ano. Isso realmente incomodou o Guerreiro. E aí, o que eu tenho de informação é que o Guerreiro quer se reunir com o Inter para definir isso de uma vez, né? Já
bateu o martelo.
Para bater o martelo, ele tem 37 anos, ele quer jogar a Copa do Mundo do ano que vem, quer levar o Peru para uma Copa do Mundo para jogar de fato a Copa do Mundo, tem a Copa América nesse ano também, que é ainda mais, né? Logo
e
ali.
Falta,
né,
menos de um mês, né? Para um pré-contrato.
Entendeu? E aí, ele pode, obviamente.
Em julho?
Um contrato, né?
Em julho ele pode assinar.
Perdão.
São 28 dias para ele assinar um pré-contrato, é isso, né? A partir de junho. É
primeiro de julho ele pode assinar.
Primeiro de julho, tá, perfeito.
Hoje é 13 de maio, então 28, um pouquinho mais, um mês, quase 2 meses ele tem para... Um pouquinho menos de 2 meses ele pode assinar um pré-contrato.
Enfim, e aí o Guerreiro quer decidir se vai ficar no Inter ou não. Então, a informação que eu tenho é essa: o Guerreiro, ele aceita renovar o contrato com o Inter, se a proposta for vantajosa, né? For uma proposta que se adeque ao que ele, ao que ele quer. Mas ele também aceita abrir mão de ter para receber para romper de uma vez e já procurar um novo clube de imediato, porque ele quer, né, com 37 anos, ter estabilidade para alcançar as metas pessoais dele, que, na minha percepção, ele até abriu mão uma vez de defender a seleção peruana para jogar uma seleção de Copa do Brasil, mas pelo peso que ele tem no Peru, de ser o absurdo, a vida dele no Peru é algo que eu nunca tinha visto na vida, assim, quando eu estive no Peru em 2019, a prioridade dele é jogar uma Copa do Mundo pela seleção do Peru. Me parece, assim, jogar uma Copa do Mundo não vindo de suspensão de doping, né? A plena forma física.
Provavelmente a última, né?
Eu
queria perguntar...
Então essa é a prioridade dele. Uhum. Mas pensando que o Inter é um clube que vive dificuldades financeiras e o salário do Guerreiro é alto,
calma,
que haja... Eu penso que uma decisão seja um caminho... que acabe indireto, não vou dizer bom para os dois, mas que acabe sendo um ponto de acordo para os dois. Ao mesmo tempo, o Inter ele não quer liberar o Guerreiro sem receber nada, e a multa rescisória, se não me engano, me falaram 2 ou 3 milhões de dólares a multa rescisória do Guerreiro.
Sim, colocando em média 2,5, é uma grana. Eu queria perguntar rapidinho, desculpa te interromper, Deconto, queria só perguntar rapidinho para o Tomás Rames, que também acompanhou e vem acompanhando contigo, Deconto. Desde que vocês noticiaram a negociação do Inter para contratar o Guerreiro, todo aquele apoio que ele teve, né, para trabalhar durante a suspensão de doping, acho que não ainda no CT Parque Gigante, mas enfim, teve todo um apoio, um staff, né, para que o Guerreiro voltasse a jogar futebol. Tomás, entendendo tudo que tu já entendeu dessa caminhada do Guerreiro, qual é o caminho que tu acha melhor para o Inter e para o Guerreiro nessa situação? Assim? Tu também, né, tu e o Deconto, a gente sabe mais do que muita gente como é que está a situação financeira do clube, né?
Então, Lucas, acho que o Eduardo meio que resumiu bem, né? Não é segredo para ninguém que o Inter vive uma situação financeira bem delicada e ele tenta enxugar custos a todo instante, né? Os vencimentos do Guerreiro são muito altos. E, óbvio, por merecimento do Guerreiro e porque foi acordado quando ele fechou com o Inter. Isso é um ponto pacífico e não tem como discutir, né?
Sim.
Só para deixar claro. Mas a partir do momento que esse vínculo está chegando ao fim, seria um alívio para o Inter, né, na folha, nos custos que o Inter tanto tenta baixar, caso o Guerreiro em dezembro saísse, né? Essa é uma questão que fica aberta. E por todo esse cenário que tem ocorrido, né, desde os últimos dias, eles podem sentar daqui a 10 minutos, 5 minutos e resolver ficarem, né, renovar por mais 2 anos. Ou mesmo, né, pelo que se aponta agora, talvez um fim de relação e o Guerreiro procurar um novo caminho para ele, né?
Mas tu acha que esse é o melhor caminho?
Ele deixar o clube, tu diz?
Isso. Sim.
É que é complicado, né, Lucas, porque nem seja culpa dele, mas as declarações do Vinícius foram muito fortes, né? A partir do momento que ele disse que o Guerreiro está sendo desrespeitado, entra mal para o clube, né, que, como você falou há pouco, né, que o Inter deu todo o carinho para ele, teve do lado dele na hora do doping, né, o Inter podia ter até congelado o contrato e não fez, continuou com a parceria, depois, durante a lesão dele, seguiu junto, ou seja, o Inter mostrou que era um parceiro que o Guerreiro podia contar, né, e acho que e não estava nos planos do Inter essa parte essa outra parte, né, que o Guerreiro se sentisse incomodado e tivesse esse rompante de querer deixar o clube, de pedir essa rescisão.
Sim. Então, Eduardo Deconto, consegue mensurar o custo-benefício do Guerreiro considerando que essa rescisão de contrato ocorra?
É uma pergunta difícil, né, porque eu não gosto de entrar muito em valores exatos de salário, porque é uma seara que é uma questão pessoal do jogador, assim, acho que eu, né, profissionalmente não entro tanto nessa questão, mas é um salário obviamente alto, tem mais luvas, então o Inter, né, gastou e gasta bastante com o Guerreiro, e se a gente pegar desses quase 3 anos de contrato que ele tem já cumpridos pelo Inter, ele teve à disposição, se eu não me engano, durante 15 meses, né? Ele ficou muito pouco tempo à disposição do Inter, pro tanto que o Inter gastou de dinheiro. É claro que ele não tem culpa de ter sesionado, né? Agora, recentemente, né? Ficou 7 meses parado. Mas o Guerreiro, enquanto esteve à disposição do Inter, ele correspondeu muito à altura do investimento, assim, na minha opinião. Acho que foi um investimento que se provou correto, né? Uma aposta que se provou correta. Mas, se pegarmos o tempo que ele teve disponível na plenitude da forma, eu acho que é muito pouco porque o Inter pagou.
Tomás Rames, custo-benefício para ti do Guerreiro, né, tu consegue analisar. Claro que não é culpa apenas do Guerreiro, o Inter não ter ganhado o título, né, apesar de ter tido a finais de Campeonato Gaúcho, final da Copa do Brasil. Mas pesa isso também ou não pesa tanto na tua análise?
Lucas, se você lembrar, quando ele é recebido com uma festa, né, muito grande, tanto no Salgado Filho, no aeroporto aqui de Porto Alegre, quanto no Beira-Rio, a torcida cantava para ele, porque naquele momento o Inter fazia um bom campeonato brasileiro e sonhava em ser campeão, né? Naquela época ele era treinado em 2018 pelo Odair, né? E a torcida criou a música Paolo Guerreiro traz o tetra brasileiro, né? Porque o Inter via nele como uma peça para ser o campeão. E a justiça suíça acabou revogando o efeito suspensivo, ele não pôde jogar ali, né? Ou seja, ali já quebrava aquela expectativa. Óbvio, ele continuou depois. Ele não conseguiu ainda dar nenhum título para o Inter. Não é só culpa dele, né? Tem um conjunto que precisa fazer. Mas a falta de títulos, a falta de gols nos grandes jogos, né, também complicam essa passagem dele. E só um detalhe, o Guerreiro tem 61 jogos pelo Inter, né? Desde o anúncio dele, o anúncio, tô dizendo, o Inter jogou 176 vezes. Se tirar o anúncio, né? Porque é óbvio, como ele foi anunciado, o Inter não vai jogar. Mas a partir do momento que o efeito suspensivo é revogado e ele já não pode mais jogar de novo, porque ele tá tendo que cumprir o doping, a suspensão pelo doping, foram 173, ou seja, mais de 100 jogos ele ficou fora do Inter que podia jogar, né?
Eduardo De Guanto, os gols em Grenais também é algo que atrapalha essa análise, ou não necessariamente?
Não são os gols em Grenais, né? É a falta de
gols em Grenais.
Não fez nenhum gol em Grenal.
Desculpa, exato.
Guerreiro. Mas o Tomás falou dos 61 jogos, né? O Patrick, que foi um jogador que também chegou ao Inter em 2018, mas no começo do ano, então ele é quase... O Patrick tem uns 8 meses a mais de Inter que o Guerreiro, tá? Mas o Patrick jogou 161 partidas pelo Inter. O Guerreiro jogou 61. Se a gente pegar que o Patrick, antes de chegar do Guerreiro, deve ter jogado umas 30 partidas, o Patrick tem o dobro de partidas do Guerreiro nesse período. E o Patrick é um jogador que também teve algumas lesões, obviamente, nada sério, mas também ficou fora de alguns jogos. Mas obviamente que o Guerreiro, ele não fez história no Inter, né? Isso é muito claro, ele não conquistou nenhum título pelo Inter, não foi decisivo nos jogos em que o Inter foi eliminado. Ele ficou marcado, na verdade, pela frase do "a gente resolve em casa", que ele não resolveu, né? Então, realmente, o Guerreiro, ele não escreveu história no Inter. Então, se a gente pensa que tu contrata o Guerreiro para fazer história, o Guerreiro não faz história, não faz nenhum Grenal, o custo-benefício realmente, né, não vale a pena. É o que eu volto a dizer, assim, o Guerreiro, ele foi importante, ele teve rendimento em campo, ele certamente botou o Inter em evidência, não diria no cenário internacional, mas no Peru, né? Porque é impressionante que a quantidade de pessoas nos ligam todos os dias, jornalistas, para perguntar do Guerreiro, independente de ter algo ou não sobre o Guerreiro, né, acontecendo, imagina nos dias como hoje. Mas não dá para dizer que se pagou. Né?
Entendi. Agora, indo para o outro lado, né, talvez o menos provável pelo que a gente tem até agora, se ele seguir no Inter, Tomás, como é que tu acha que vai ser o ambiente do clube? Porque o próprio De Conto ali nos contou, né, quando a chegada do Inter em Bento Gonçalves, tinha jogador que ainda não tinha 100% da certeza do que estava ocorrendo, né? Tinha dúvidas ainda, ou seja, pega o elenco de surpresa também, né? Tem declaração de empresário, tem a revolta da torcida, que tudo bem, não tem público, né? Mas as redes sociais hoje são as vozes da torcida. Como é que tu acha que fica o ambiente do clube e também para o Guerreiro?
Lucas, no vestiário, eu acho, com os companheiros, talvez não tenha tanto problema, porque o Guerreiro é benquisto pelos companheiros, né? Ele não é um jogador, assim, né? Ele não é um jogador assim que tenha problemas com os colegas, né? Então eu não vejo tanto problema assim. Com a torcida... Bom, hoje a torcida tá incomodada, né? Porque é muito difícil a torcida ficar contra o clube a favor de alguém, né? Seja da imprensa, de algum jogador, de um empresário, né? Isso tem que se fazer muita força, né? Para a torcida não estar do lado do clube, né? Mas eu acredito que, vamos supor, como você falou, se ele se entendem, ele renova, bom, se o Guerreiro, assim que o Guerreiro tiver recuperado da tendinite no joelho direito, se ele volta a campo e começa a fazer gol, a torcida também vai esquecer, né? Porque ela é passional. A partir do momento, se ela vê o Guerreiro de novo com a camisa do Inter e começa a fazer um gol atrás do outro em vários jogos, ela vai voltar a apoiar o Guerreiro. Isso aí eu entendo como seria algo acabando sendo natural, né? Ela, a torcida não fica, ela não vai defender a tese que hoje ela tem, né? Ela amava o Guerreiro até a semana passada. Ou seja, isso vai voltar.
É que o Inter está incomodado com o Vinícius Prates, não com o Guerreiro. Né? Todo mundo no Inter me diz a mesma coisa. Pô, o Guerreiro estava aqui com a gente hoje, ele é um cara super gente boa, assim, até o pessoal, né, não os jogadores, né, o pessoal da equipe de apoio ali diz, pô, o Guerreiro é super gente boa, é na dele, né, mas é super, super tranquilo, assim, super gente boa. Então não tem um atrito do Guerreiro exatamente com o Inter, é mais uma questão...
Nem deve ter.
É mais uma questão de como o empresário dele tratou essa questão. E aí eu vou puxar na cabeça, né, as declarações dos dirigentes do Inter sobre o Guerreiro, na minha opinião, né, de Eduardo De Conto, nunca foram de desrespeito ao Guerreiro. Foram sempre no sentido de o foco hoje é que o Guerreiro volte a atuar em alto nível, se recupere completamente, para depois discutirmos isso. Era uma questão mais de não atrapalhar a recuperação do Guerreiro com a questão da renovação contratual. E aí o presidente Alessandro Barcelos, numa entrevista à RPP, que é uma das maiores emissoras de rádio do Peru, ele falou que o Inter quer renovar com o Guerreiro e abre as portas do clube até para ele se aposentar no Inter. Então eu não vejo que a satisfação do Guerreiro seja com as declarações do Inter, mas sim com não ter seu futuro definido sendo o Paolo Guerreiro.
Como se não fosse uma prioridade?
É, não digo que como se não fosse uma prioridade. Até pode ser, até pode estar se sentindo preterido, pode ser isso. Mas o Guerreiro, ele também, né, na minha opinião, né, tem que lembrar que o Inter abriu as portas, né, do clube e manteve ele durante o período mais difícil da carreira dele, que foi durante a suspensão do doping, né? O Inter ele tratou o Guerreiro muito bem desde sempre, né?
Entendo.
E inclusive, assim, né, o Inter, ele atrasou salários em alguns dias, assim, e o Guerreiro é um cara que ele é muito rígido com esse tipo de coisa, né? Ele quer receber em dia, e tá no direito dele de receber em dia, né? E o Inter sempre, atrasando um ou outro dia, pagou o salário em dia. E uma informação que eu recebi hoje, até, né, em off, é que durante a pandemia, quando o Inter reduziu os salários, o único jogador que não diria que foi contra, mas que
se posicionou
para um pouco contrário a isso, foi o Guerreiro. E, pô, tu pensa, pô, no momento de dificuldade para todos, o Guerreiro com salário alto, com todo o histórico que ele tem no Inter, não querer aceitar isso, né? Também, né, tem esse lado, assim, também. Então, só para fechar, eu não acho que o Inter tenha sido desrespeitoso com o Guerreiro, e não acho também que o Guerreiro tenha... que o incômodo da direção seja com o Guerreiro. O incômodo da direção, eu acho que é com o Vinícius Prates, na verdade.
Perfeito. Tomás Rames, algumas considerações finais que gostaria de colocar, por favor?
Ah, Lucas, vamos esperar, né? Acho que agora o que mais falta mesmo é essa reunião, né, entre o presidente, o departamento de futebol, o Guerreiro e o representante, para ver, né, se eles chegam a um denominador comum, né, seja para acabar, né, essa relação contratual ou para prorrogar mesmo, né, porque agora tem isso, né, o Inter está às portas, né, de fazer o terceiro jogo pela Libertadores, na quarta pega o Olímpia, né, precisa vencer, né, o que nós poderíamos estar discutindo sobre a estreia do Tyson, e nós estamos discutindo sobre, né, se o Guerreiro vai ficar, se o Guerreiro vai embora. Eu acho que o torcedor nem não cogitava isso há uma semana.
Desculpa te perguntar também, tinha falado de considerações finais, mas também tem espaço para o Guerreiro ser titular, se ele renova? Que é, né, também algo que a gente pensa hoje com o Galhardo e o Roberto, acho que não na melhor fase sua, como foram nos últimos meses, mas também não estão mal, né?
Lucas, eu entendo que hoje ele tá atrás dos dois, né? É, acho que os dois têm feito os gols, né? Inclusive os dois fizeram gols na última terça, né? Contra o Tátira. Eu vejo que eles estão à frente. Hoje eles estão acima, até pelo Guerreiro estar voltando de lesão e ter tido que parar de novo, né? Por causa dessa tendinite. Então hoje ele está atrás, mas nada impede que o Guerreiro se recupere uma vez mais e volte a ser o jogador que a torcida tanto aposta, né?
Sim. Deconto, por favor, as suas considerações finais também.
Eu acho que, falando de quem deve ser o titular, né? A minha opinião, quem deve ser o titular é o Yuri Alberto, né? Por potencial, por uhum. uma série de questões, pelo que ele entrega em campo, pelo que o Inter precisa para o futuro. Mas, tecnicamente, o Guerreiro é disparado o melhor jogador do Inter. Assim, disparado. Né? Ele é jogador, não só no ataque, né? Na minha opinião. Então ele né? nessa briga aí, ele é o Guerreiro, né?
E só para assim, o Galhardo e o Yuri também acham isso, né? Quando você fala com eles, eles dois são os primeiros a dizer, né, sobre a qualidade que o Guerreiro tem, né?
É, até o Galhardo, ele fala, pô, o meu forte não é a qualidade técnica, o meu forte é que eu sei ver o jogo, eu entendo o jogo, né? Eu tenho uma boa leitura tática. Então, pô, tecnicamente, até se conversar com pessoas do Inter, eles vão dizer, o Guerreiro é um absurdo, assim, é muito diferente. Mas o que eu acho que vai acontecer, assim, né, uma leitura de cenário, sempre lembrando que eu não sou pago para achar, eu sou pago para informar, mas eu vou fazer uma leitura de cenário.
A gente gosta da tua opinião.
É que o Inter, ele começou o ano com 4 centroavantes, vai ficar com 2, né, em breve, né, porque acho que o caminho é que o Guerreiro rescinda. E eu trago mais um ponto, o Guerreiro, ele mesmo ficando, em seguida tem Copa América, vai ser desfalque, vai ter jogo de eliminatória, vai ser desfalque, então é algo a ser levado em conta também, né. Me parece que esse é o caminho.
O Yuri Alberto daqui a pouco pode pegar uma seleção olímpica, não? Talvez.
É possível, bem possível, na verdade.
Digo, né, daqui a pouco os problemas ficam ainda maiores para o camisa 9, digo, centroavante. As considerações finais, por favor, Edu Conto, foram estas?
Não, é isso.
Sim, agora eu vou liberar os setoristas aqui de Inter do GE.
Mas eu vou primeiro, obviamente, consultar as páginas laranjas da Globo.com ali para saber do Gil do Vigor, né? Prioridades.
E também para votar no Fiuk. Eu não vou abrir debate para isso, mas é o voto do Deconto para essa final.
Não. Bom, é meu voto, eu não tenho voto, é só uma brincadeira, um protesto, né? O fim do Big Brother antecipado. Né?
Perfeito. Bom, agora eu vou liberar o Tomás e o Deconto para apurar essa questão e também votarem lá no G-Show na final do BBB. Mas, assim, o pessoal que escutou aqui o GE Inter, o podcast, todos os nossos podcasts, as edições, perdão, anteriores, estão em ge.globo/geinter. Ou procura por GE Inter no seu aplicativo de preferência, que todos os podcasts do Inter estarão lá. E as notícias dessas, como do Guerreiro, ge.globo/inter. Beleza? Até a próxima!